Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira, dia 25 de março, do Jornal do Meio-Dia já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você, caro ouvinte, já sabe, é que você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você. Bom início de semana para você e para os nossos ouvintes. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados?
Isso aí, ótima tarde para você, Kátia Gomes, para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia, muitas informações, também sua participação pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Vai enviando a sua mensagem. Coutinho Neto chega já, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Exatamente, já Coutinho conosco aí com muitas informações, tá? E você vai enviando a sua mensagem, a sua denúncia, a sua reclamação, a sua opinião, alguma mensagem que você quer deixar aqui no Jornal do Meio-Dia através do WhatsApp 988291029. Mensagem escrita ou uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. Você sabe, né? Aqui você tem voz e tem vez. O Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira está no ar. É um oferecimento Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex? Meu futuro é o Nex, inscrições abertas. Você em movimento, é isso mesmo. Tô olhando aqui as mensagens que já estão chegando aqui. Mas tem coisa que a gente não pode nem divulgar, né, minha gente? Mas é isso. Pois é, deixa eu mandar um alô especial aqui no Jornal do Meio-Dia pra minha amiga Polly. É, essa brasileira maravilhosa e baiana retada. Mas que é cidadã americana, né, amiga? Mas graças a Deus vem passear, visitar a família e os amigos. Polly, minha amiga, um beijo pra você, pra sua família, tá? Pros seus irmãos, pra sua mãe, seu cunhado. Pra todos, tá? Ah, e pra sua sobrinha linda também. Um beijo pra vocês, tá? É que a Polly tá em Ilhéus, né? Falou que ia ouvir a gente hoje, né, Polly? Beijo pra você. Aproveitar, né, Polly? Agradecer o Diego. É Diego, né? O gerente lá do Jardim Secreto. Que ontem foi super atencioso com a gente, né, Diego? Um abraço aí pra gerência aí, do pessoal do Jardim Secreto aqui em Ilhéus, lá na Sapitinga. Agradeci, Polly! Pois é, um abraço especial a todos os meus queridos amigos, tá? Que estão sempre ligadinhos no Jornal do Meio-Dia, além dos nossos queridos ouvintes que me mandam muitas mensagens aqui no Instagram, Kátia Gomes, jornalista. Um beijo pra Luciana, Silvia, Leitão, um beijo pra você. Luiz Cláudio, obrigada também pelo carinho e pelas mensagens de sempre. Tá, um abraço pra Ciomária Souza, que também tá sempre... enviando mensagem aqui. E a Ciara Costa Nascimento, obrigada também pelo carinho, pelas mensagens, tá? Um beijo pra você. Um beijo pra minha amiga Rosana Nascimento, lá em Maria Japa, e a mamãe Aida. Beijo pra vocês, tá? E todos os nossos queridos ouvintes ligadinhos aqui ao ponto que vão recebendo as mensagens, eu vou agradecendo. Tá bom assim? Bem, são 12 horas e 8 minutos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje por todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Correio da Bahia, que informa. 6 anos depois, suspeitos de mandar assassinar Marielle Franco são presos. E olha, só se fala disso, hein, de ontem para hoje.
Jornal Dia de Teresina, 200 anos de Senado. Piauí nunca elegeu uma mulher para mandato efetivo.
Pois é, né? Na política, as mulheres ainda precisam ter mais espaço, precisam ser mais valorizadas, mais respeitadas, né? Jornal do Comércio Recife. Morte de Marielle envolve política, polícia e milícia. Rapaz, nas manchetes de jornais hoje o que bem tem é esse assunto e hoje também vamos falar sobre isso, viu?
Diário do Nordeste de Fortaleza. Presos suspeitos de planejar morte de Marielle.
Jornal Tribuna do Norte de Natal. Caso Marielle. Lewandowski diz que crime foi esclarecido, mas, entre aspas, novos elementos podem surgir.
Jornal Imparcial de São Luís. Polícia Rodoviária Federal deve abrir 5.125 vagas em concurso.
Jornal O Liberal. Belém, Pará. Margem Equatorial. Exploração da área pode criar 52 mil empregos no Pará.
Jornal Globo do Rio. Crime elucidado. Após 6 anos, Polícia Federal prende irmãos Brazão por mandar matar Marielle.
Que coisa, hein? Jornal Zero Hora. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Também o mesmo assunto. Presos suspeitos de mandar matar a vereadora Marielle Franco.
Correio do Povo de Porto Alegre. Polícia Federal conclui investigação da morte de Marielle com prisão de mandantes.
Jornal Folha de São Paulo. Polícia Federal prende suspeitos do caso Marielle.
O Estado de São Paulo, 6 anos após assassinatos, prisão de políticos e delegado no caso Marielle expõe submundo do crime no Rio.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje por todo o país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia e também participa, né? Porque você sabe, você pode mandar sua mensagem com denúncia, reclamação, opinião, tá? Pode enviar aí a sua mensagem para o WhatsApp 98829-1029. Mensagem escrita ou mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. Bem, vamos de notícia, tá? São 12 horas e 12 minutos. Vamos falar sobre dengue. É que o Hospital Regional Costa do Cacau promove semana prolongada de mobilização de combate ao Aedes aegypti, aquele mosquitinho que, né, quando pica a gente, ele passa, transmite aí ou a dengue, ou a chikungunya, ou o zika vírus, nossa senhora. E aí, gente, o Hospital Regional Costa do Cacau, aqui em Ilhéus, sob a gestão do IBDAH, que é o Instituto de Desenvolvimento e Administração Hospitalar, integrante da rede Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, SASAB, estendeu a semana, tá? Uma semana de mobilização de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya, zika e a febre amarela urbana, doenças chamadas de arboviroses. A unidade hospitalar atendeu ao chamado da Diretoria-Geral de Gestão de Unidades Próprias da SASAB para mobilização, educação em saúde e reforço às orientações de manejo clínico das arboviroses. Entre os dias 11 e 15 de março, o Hospital Costa do Cacau promoveu atividades com orientações sobre o combate à proliferação do inseto vetor, desse mosquitinho vetor, né? E os sintomas que as doenças transmitidas por ele provocam. E aí, na última terça-feira, dia 12, integrantes dos Núcleos de Educação Permanente em Saúde, NEPS, Hospitalar de Epidemia, NHE e de Segurança do Paciente, que é o NSP, do Costa do Cacau, orientaram pacientes e acompanhantes dos setores do ambulatório e da emergência. Na quinta-feira, né, passada no dia 14 de março, o médico infectologista Gustavo Cunha ministrou uma aula sobre o manejo clínico em dengue, zika e chikungunya para o corpo clínico e assistencial do Costa do Cacau. Na ocasião, também participaram da atividade alunos dos cursos de enfermagem de medicina da Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, além de médicos residentes. O médico Gustavo Cunha abordou durante a apresentação dele temas como história da doença, epidemiologia, aspectos clínicos, atendimento ao paciente com caso suspeito, entre outros assuntos. A exposição do especialista teve como objetivo principal revisar e atualizar o protocolo para o manejo clínico dos pacientes com dengue, zika e chikungunya durante este ano de 2024. E ainda na quinta-feira, no dia 14, o NEPS, juntamente aí com alunos de enfermagem da UESC, da disciplina de gestão,
realizou aí atividade de orientação nas salas de espera do ambulatório, do serviço social e da emergência sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti, sintomas das arboviroses e como agir em caso de suspeita de contágio por essas doenças. Na manhã da última quarta-feira, né, no caso dia 20 de março, o NEPS e o NHE do Costa do Cacau realizaram uma mobilização de combate ao Aedes aegypti em parceria com a equipe de educação em saúde no combate às endemias do município de Ilhéus. A atividade encerrou a semana prolongada de mobilização da unidade hospitalar. A enfermeira Adriele Acácia, do NEPS do Costa do Cacau, ressaltou que a atividade teve como objetivo reforçar as orientações já realizadas na unidade sobre dengue, contemplando a mobilização, educação e saúde e reforçando as orientações de manejo clínico das arboviroses. Ela ainda disse que, apesar dessa ação especificar, dessa ação específica, no caso, ter terminado as orientações no combate ao mosquito e as formas de prevenção, vão continuar no calendário de atividades do hospital. Isso é muito importante, a gente sabe que, infelizmente, a gente vem vivendo a epidemia de dengue nesse país. São milhares de casos registrados por todo o país, mais de 1 milhão de casos de dengue, né? Registrados casos, tá? Das pessoas doentes. E mais de 100 mil mortos. Isso é preocupante. Preocupante, tá? Na Bahia, a última notícia que eu divulguei, que é o último dado da CESAB que eu recebi, estava registrado 9 mortos, né? Por dengue. Há já quem diga que esse número aumentou, mas eu preciso receber o relatório da CESAB para dizer exatamente quantas mortes são registradas por dengue, tá? O último dado informava 9 mortes na Bahia. Isso é muito preocupante e cada um tem que fazer a sua parte. O combate ao mosquito da dengue é coisa séria, tá? É aquela informação básica de sempre, né, Marcos? Nada de deixar água parada. Recipiente com água parada sem tampa. Piscinas abandonadas devem ser esvaziadas, né, Marcos?
Pneus velhos também, né?
Exato. Então, muito cuidado, porque a dengue está por aí. Chikungunya, zika. Por quê? Porque o mosquitinho Aedes aegypti está à solta. Então, muito, muito cuidado, tá? Então, parabéns aí a toda a direção, a direção e toda a equipe, né, do Costa do Cacau, por focar, né, nessa mobilização de combate ao Aedes aegypti. Isso é muito importante. A gente sabe que o Hospital Costa do Cacau vem fazendo a parte dele nos atendimentos aqui em Ilhéus, né? A gente, se você chegar lá qualquer dia, sempre tem alguém lá passando mal, com sintomas de dengue, né? E chega lá no hospital, pessoas que deveriam ser atendidas na atenção básica, né? E aí corre para o hospital, porque sabe que a atenção básica em Ilhéus não funciona. Tanto não funciona que já tem secretário de saúde de outros municípios apontando isso. Quer ver um exemplo? Olha o que disse a secretária de saúde do município de Una. Quem superlota o Hospital Regional Costa do Cacau são os pacientes de Ilhéus, que têm os piores indicadores de atendimento na atenção básica da região. Disse a secretária municipal de saúde de Una, a Gleiciane Bischner. Falou ainda que Ilhéus não tem central de regulação de leitos e regula apenas exames e consultas, internamentos via SUREM, que é o Sistema de Regulação Estadual. E aí, Marcos, essa aqui é uma matéria que saiu no blog O Tabuleiro, a gente precisa divulgar a fonte, e ela diz claramente, né, que a superlotação do Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus voltou a ser tema aí, do programa O Tabuleiro, da Ilhéus FM. Mandar um abraço para o comunicador Vila Nova, comunicador sério, né, experiente. E aí, nessa entrevista com Vila Nova, a Gleiciane Bischner, secretária de saúde de Una, disse isso, Marcos. Durante o programa, o Tabuleiro da Ilhéus FM, o comunicador Vila Nova chamou atenção para a demanda de pacientes que são atendidos no Costa do Cacau e não são apenas de Ilhéus. Aí, né, o Costa do Cacau atende pacientes de diversos municípios da região, a gente sabe. Vila Nova também falou sobre a demanda, que por não encontrar atendimento de qualidade nas unidades de saúde do município, acaba superlotando o hospital. E aí, a Gleiciane, que, né, participando do programa, concordou com a fala do Vila Nova, que se os municípios não estruturarem atenção primária, os pacientes vão continuar indo para o Costa do Cacau. E ela afirmou que os municípios pactuados encaminham para o Consórcio do Cacau pacientes regulados. E, segundo ela, Ilhéus não tem central de regulação de leitos. E disse, a regulação de Ilhéus só regula exames e consultas, internamentos via SUREM, Sistema de Regulação Estadual. E Ilhéus não tem esse serviço implantado, declarou ela. Então, minha gente, fica difícil, né? Se a atenção básica de Ilhéus não funciona, o paciente continua procurando socorro no Consórcio do Cacau, paciente que deveria ser atendido na atenção básica, que é o paciente classificado azul e verde, tá? Porque o Hospital Consórcio do Cacau é um hospital de média e alta complexidade, é para atendimento de paciente classificado em amarelo e vermelho. É simples, tá? É como 1+1=2, entendeu? Mas não funciona. Se a atenção básica de Ilhéus funcionasse de verdade, não estaria acontecendo isso, tá? O Vila Nova esteve lá no dia que eu estava também, no dia da primeira reunião da implantação do Conselho Comunitário de Saúde do Consórcio do Cacau. Então, ele prestou atenção lá também sobre essas informações, né? E é uma realidade. Aqui o Jornal do Meio Dia, nós aqui do Jornal do Meio Dia, a gente vem falando sobre isso já há muito tempo. E a secretária de saúde do município de Una, obviamente que é uma pessoa inteirada, que entende de saúde, imagino eu, né, e de atenção básica, né, que é atenção primária, saúde primária. Então ela falou uma realidade aqui, pura verdade o que ela disse. Então eu vou repetir a fala da secretária de saúde do município de Una, que em superlota o Hospital Costa do Cacau são os pacientes de Ilhéus, né, Ilhéus, que tem os piores indicadores de atendimento na atenção básica da região. Simples assim. Triste realidade, hein? 12:21, vamos mudar de assunto. Marcos Bezerra, curto-circuito em rede elétrica exige interdição de rua aqui em Ilhéus, né?
É, um emaranhado de fios da rede elétrica pegou fogo após curto-circuito na manhã de hoje no Parque Infantil em Ilhéus. O incidente ocorreu próximo à farmácia Avelanes e exigiu a interdição da rua, que dá acesso à Avenida Ubaitaba, a partir da zona norte da cidade. O princípio de incêndio começou por volta das 7h15 da manhã. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Neoenergia Coelba isolaram a área. O trânsito foi prejudicado na região. Condutores ficaram mais de 30 minutos presos no congestionamento. Parte da via foi liberada ainda na manhã de hoje. Outra via movimentada de Ilhéus precisou ser interditada por causa de problema na rede elétrica. No sábado, 23, o trânsito da rua 7 de setembro foi interrompido para remoção de um poste que estava prestes a cair no local.
É, a realidade é que a rede elétrica de Ilhéus é de mal a pior, né? As quedas de energia que eu digo. E esses curto-circuitos. Também, né, essa questão do curto-circuito envolve outras coisas aí que eu prefiro nem entrar aqui em detalhes, né? Porque é uma briga danada aí entre a Coelba e as empresas que prestam serviço de internet. Então, é um negócio complicado. Bem, mudando de assunto novamente, né? Ele teve aqui, nesse programa, o prefeito de Uruçuca, o Moacir Leite Júnior, né? E quando a última entrevista dele aqui no programa, a gente perguntou para ele quem seria, né, Marcos, o substituto dele, quem ele ia indicar aí para a prefeitura de Uruçuca, quem ele ia apoiar. E ele disse, citou alguns nomes e tal, e entre esses nomes é esse aqui que a gente vai falar agora. E agora é oficial, né, Marcos? União Brasil lança, então, a pré-candidatura de Magnólia Barreto à prefeitura de Uruçuca. A Magnólia Barreto será a pré-candidata à prefeita de Uruçuca pela União Brasil. O nome do partido na sucessão de Moacir Leite Júnior, também do União Brasil, foi lançado em ato público na residência do prefeito neste final de semana. O presidente da Câmara de Uruçuca por 4 mandatos consecutivos. A Magnólia reuniu no evento, além do prefeito Moacir Leite Júnior, o vice-prefeito Dinho Argolo, a deputada estadual Kátia Oliveira, o deputado federal e presidente do União Brasil na Bahia, Paulo Aze, e os vereadores e secretários municipais. O prefeito de Simões Filho, Diógenes Tolentino, o Dinha, também participou do lançamento da pré-candidatura da Magnólia. A deputada estadual Kátia Oliveira ressaltou a importância da mulher na política e disse: nós podemos muito mais, e Magnólia já provou que a mulher precisa estar cada vez mais inserida na política, em espaços de poder. Ela é exemplo da capacidade feminina. Magnólia é uma mulher guerreira, combativa, é experiente e tenho certeza que ela vai saber representar com maestria esse grupo político tão bem liderado por Moacir. Afirmou, então, também o deputado federal Paulo Aza, presidente estadual do União Brasil e defensor do nome de Magnólia na disputa à Prefeitura de Uruçuca. O prefeito Moacir Leite Júnior vê Magnólia como exemplo de ser humano, superação e trabalho. E comentou, Magnólia já mostrou que tem capacidade de gestão, trabalha muito, tanto na vida quanto na política. Superou inúmeros obstáculos, inclusive. Ela vai gerir nosso município com muita competência e honestidade. Então desejamos boa sorte aí à pré-candidata à Prefeitura de Uruçuca, a Magnólia Barreto. E desejamos também boa sorte ao Moacir Leite Júnior, que é o então prefeito de Uruçuca e apoia a Magnólia, né? Então, neste momento, né, Marcos, ultimamente, da semana passada para cá, muitas pré-candidaturas, né, à prefeitura sendo lançadas aqui no sul da Bahia, né?
As coisas têm que ser definidas, né, logo.
Exato. E em breve a gente vai realmente saber quem é o candidato, a candidata de cada município, né, oficialmente, porque até então é pré-candidatura. Eliasa que tem um monte de pré-candidato aí, né? Nossa senhora, vamos ver o que, que vai dar, né, minha gente? Vamos aguardar. 12 horas e 25 minutos, vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, que chega com informações do setor policial.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho. Quais são as notícias? Bom início de semana para você.
Muito boa tarde para você também, uma ótima segunda-feira e uma excelente semana, Kátia Gomes. Marcos Bezerra, ótima segunda-feira, excelente semana e um bom trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto, excelente trabalho para você, um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando nesta segunda-feira ou nesta segundinha, para quem preferir, com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Vamos começar então no solo ilhaense, circulando a bordo de sua viatura virtual da Gabi, contando que aconteceu um homicídio na zona sul da cidade de Ilhéus. Saiba tudo agora. Na noite do último sábado, a Polícia Civil, acompanhada de prepostos do Departamento de Polícia Técnica, foram até o bairro Nossa Senhora da Vitória, zona sul da cidade de Ilhéus, onde, em uma residência que fica localizada próxima a um ferro velho, foram ouvidos vários disparos de arma de fogo. Segundo informações da polícia, no interior desta residência, em um dos quartos, um homem de bruços estava trajando short jeans e sem camisa, mas com diversas perfurações em várias partes do seu corpo, várias cápsulas de pistola 380 e projéteis de revólver calibre 38 foram encontrados no local do crime. A vítima foi devidamente identificada como Eupídio Maia dos Santos Neto, de 45 anos de idade. A esposa da vítima estava no local e também foi ouvida no plantão policial regional da 7ª Corpinha aqui em Ilhéus, onde o DHPP vai tentar elucidar esta morte violenta em Ilhéus. De morte violenta em Ilhéus para morte violenta também em Itabuna. Ontem à noite, domingo, um homem identificado como George Felipe Bispo Nascimento, ele foi assassinado. A vítima foi violentamente golpeada com pauladas e a autoria do crime ainda permanece desconhecida, embora saiba-se que pode ter sido praticada por um grupo da própria região. O homicídio aconteceu no condomínio Jubiabá, que fica localizado no bairro Nova Ferradas. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área do crime até a chegada da equipe do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna, onde realizou a perícia e a remoção do corpo. Segundo informações do local do crime, George trabalhava como instrutor de basquete para crianças lá do próximo condomínio. A polícia está investigando também uma hipótese que foi levantada por alguns moradores da região que poderia ter sido, o George poderia ter sido vítima de uma retaliação após um suposto abuso infantil. Mas o DHPP, o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa de Itabuna, está no comando das investigações. E a delegada de Polícia Civil, Lisdeine Nobre, também esteve no local do assassinato para colher as primeiras informações de testemunhas. BR-415, município de Itapé. Policiais militares estavam em serviço de rotina na BR-415, no entroncamento da cidade de Itapé, quando avistaram dois veículos que estavam transitando com a velocidade acima da permitida. Estavam em correria. Eles fizeram acompanhamento e deram voz de parada. Um dos veículos, o Renault Duster, estava sendo conduzido pela pessoa identificada como Cristiano Pereira Santos, 41 anos, que reside em Ferradas, também em Itabuna. Ao vistoriar o segundo carro, o carro foi encontrado 218 tabletes de maconha, pesando mais de 200 quilos da erva maldita, além de 3 estojos de munição 9mm. Já no segundo veículo, que estava sendo conduzido por Wallace Augusto Bonfim Santos, que reside no Maria Pinheiro, fazia acompanhamento da droga na BR-415. Noite de sábado, extremo sul do estado, um ato de violência deixou os moradores do distrito de São José de Alcobaça totalmente assustados. O fato ocorreu na avenida principal do projeto 4045. Um homem foi morto e 3 pessoas ficaram feridas em um incidente que a polícia descreve como uma noite sangrenta. Saiba por quê. Policiais militares do Pelotão de Emprego Tático Operacional, o Petão Malvadão, da 88 CIPM, chegando ao local, encontraram o homem já sem vida, outro ferido e mais 2 mulheres também feridas por disparos de arma de fogo, onde foram socorridas por vizinhos e levadas ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. Os homens, segundo informações, estavam vestindo uniformes verdes. Não sabemos de que empresa. Os suspeitos iniciaram a conversa com a vítima antes de meter bala. Apesar de tentar fugir, João Paulo foi atingido e caiu próximo de uma residência onde as outras vítimas estavam sentadas na varanda. As vítimas feridas, anote aí: Lucas Alves dos Santos, Angélica Santos Fernandes e Cátia Adriana Oliveira Nunes Santos, que estão recebendo cuidados médicos. A delegada plantonista Andressa Carvalho autorizou a remoção do corpo de João Paulo para o Instituto Médico Legal de Teixeira. Vou falar em Teixeira, horror! Horror! Em Teixeira de Freitas, uma cabeça humana foi encontrada em uma área rural no final de uma cerca de um condomínio às margens da BA-290, no sentido ao distrito de Duque de Caxias. A cabeça foi encontrada por um morador da região que passava pelo local. A polícia militar foi acionada e preservou a cena do crime até a chegada da polícia técnica através do Departamento de Polícia Técnica. O DPTIL diz: os peritos realizaram a perícia do local e autorizaram a remoção da cabeça para o Instituto Médico Legal de Teixeira para exames de medicina legal, exames necropapiloscópicos, ou seja, impressões digitais do cadáver, confirmaram que a cabeça pertencia à pessoa de Vilmarques Pereira Almeida, de 23 anos, que foi morto a tiros e decapitado na madrugada da última sexta-feira em Juracitaba, distrito de Medeiros Neto. Fato esse contado no Jornal do Meio Dia, na última cestinha. Muito bem, sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece aqui no JMD, na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós, tá? Bem, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 42 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento: Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Daqui do estúdio, né, a gente consegue ver como é que tá lá fora, o tempo fechando bastante, né, Ilhéus? Segundo a previsão, né, tem previsão de voltar a chover. 50% de chance de voltar a chover aqui em Ilhéus. E a previsão também é para semana, tempo nublado e chuva, né? Então, caso essa chuva que vem cair, vai cair, prejudique você, né? Qualquer coisa aí a depender da necessidade, acione a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros, tá? Fiquem em alerta. Bem, 12 horas e 43 minutos. Vamos liberar, Marcos, a participação do nosso ouvinte?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do nosso ouvinte pelo WhatsApp 988291029. A mensagem pode ser escrita ou até mesmo uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. O que temos de mensagem de ouvintes, Marcos?
Pelo nosso WhatsApp, ouvinte manda uma boa tarde, Kátia, Marcos. Ontem fui na UPA da Avenida Esperança com meu neto. Fiquei deprimida com o descaso dos atendentes. É como se não estivéssemos... não estivessem lidando com seres humanos, da criança ao adulto. São pessoas que acham que nunca vão precisar amanhã da ajuda do próximo, né? Ouvinte se queixando aqui.
É, triste realidade, viu? E eu fico chocada com esse tipo de informação, porque na unidade de saúde, seja particular ou SUS, todo ser humano tem que ter um atendimento humanizado, né? Isso é que é importante, e não isso aí, ó. Esse absurdo aí. Triste realidade, viu, minha querida ouvinte? Diga, Marcos.
Boa tarde, Kátia. Marcos, eu queria saber da Secretaria de Educação de Ilhéus se tem alguma nota sobre os professores para dar aula, né, para nossos filhos, porque até agora nada foi resolvido. Pessoal lá do Alto Bela Vista, né, Nelson Costa.
Ou seja, esses meninos estão sem aula, né? Então a gente quer saber também, a gente quer a nota aí também com alguma informação boa, né? Uma notícia boa para os nossos estudantes. Viu? Secretaria Municipal de Educação de Ilhéus. Senhora secretária Eliane, né? Acho que é o nome dela.
Se Popular Loura.
Ela é muito conhecida por Loura. Senhora secretária... Vou te falar, a educação de Ilhéus no município vai muito mal. Mal, péssimo, igual a saúde. Eu não entendo iniciar um ano letivo, nós estamos no final do mês de março, ter escola ainda sem aula. Não entendo isso, não entra na minha cabeça. Porque na minha época não era assim não, viu, Marcos? Não era não. Eu também estudei escola pública, tá? Estudei. E iniciava o ano letivo certinho e tinha as aulas bonitinhas o ano todo, tá bom? Diga, Marcos Bezerra, tem mais mensagens de ouvintes?
Boa tarde, Kátia, Marcos, boa semana para todos. Vou informar que aqui no bairro São Miguel, em Ilhéus, terrenos abandonados estão virando foco de mosquito da dengue. Estou falando aí sem dono, porque os proprietários não fazem a limpeza. A prefeitura tem que tomar providência, né? O bairro São Miguel está em estado de calamidade. As estradas, postos de saúde, iluminação pública, desde já agradeço.
Ou seja, né? O bairro São Miguel está abandonado, né? Eu me pergunto se o combate ao Aedes aegypti, esse mosquitinho danado que provoca a dengue, zika, chikungunya, se esse combate está sendo realizado mesmo em Ilhéus por parte da Secretaria de Saúde. Agentes de endemias tem. Quando manda ele pra rua, ele vai lá e faz o trabalho dele. Mas também tem que ter investimento, né? Por parte da senhora Secretaria de Saúde do município. A gente sabe que o combate ao Aedes aegypti é muito importante. E se a gente não combater esse mosquitinho, a situação só piora, tá? Só piora. Diga, Marcos, tem mais mensagens?
Não, só.
Tá light? Tá o lightzinho aí? Então pronto, meu povo. Vamos de informação, por favor, Marcos. Homem e mulher são mortos a tiros na Bahia. Vítimas são irmãs. De suspeito de envolvimento no assassinato da cantora Sara Freitas. Explica isso para nós, por favor.
É um homem e uma mulher que são irmãos foram mortos a tiros em Camaçari, na região metropolitana de Salvador, na noite de sábado, dia 23. O caso é investigado pela Polícia Civil e até o momento ninguém foi preso. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu na rua Itamaraju, bairro Verdes Horizontes. Quando chegaram ao local, os agentes acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, porém os dois já estavam sem vida. As vítimas foram identificadas como Airane Duarte de Lima Reis, de 31 anos, e Edson Duarte de Lima, de 30 anos. Eles são irmãos de Gideão Duarte de Lima, que está preso desde o fim do ano passado, suspeito de envolvimento na morte da cantora gospel Sara Freitas, ocorrida em outubro de 2023. Não há informações se os assassinatos têm alguma relação. A Polícia Civil informou que não há pistas sobre a autoria e motivação do duplo homicídio investigado pela 4ª Delegacia de Homicídios em Camaçari. Na nota, a Polícia Civil detalhou que as informações iniciais dadas por testemunhas apontam que os disparos foram feitos por um homem que estava a bordo de uma motocicleta e fugiu em seguida. Os policiais militares fizeram buscas, porém não localizaram o atirador. Além disso, as equipes isolaram o local e acionaram o Departamento de Polícia Técnica, DPT, para remoção dos corpos e realização da perícia. Não há detalhes sobre os sepultamentos de Ariane e Edson. Segundo o advogado Carlos Augusto Vaz, que representa Gideão Duarte de Lima, o alvo dos disparos seria Edson, por suposto envolvimento com o tráfico de drogas. No entanto, Ariane estava próxima a ele e acabou baleada na ação. A Polícia Civil não confirma essa versão. Ainda conforme ele, Gideão não teve conhecimento da morte dos irmãos até o início da noite de domingo, ontem, dia 24, Cátia.
Pois é, né? Sobre essa questão do irmão preso, provavelmente tem crimes que chocou o país, né? A gente vai explicar. O Gideão, ele está preso no complexo da penitenciária Mata Escura, em Salvador. Complexo penitenciário Mata Escura, lá em Salvador. Onde também estão outros três suspeitos de envolvimento com a morte de Sara Freitas. O Victor Gabriel Oliveira Neves, Wesley Pablo Corrêa de Jesus, conhecido como Bispo Zadok, e Ederlan Mariano, que era casado com a vítima. A família pediu para que a imprensa não chame mais a cantora de Sara Mariano, para não associá-la ao sobrenome do ex-marido Ederlan Mariano. Então a cantora Sara, ela foi vista pela última vez em 24 de outubro, quando saiu de casa onde morava, no bairro de Valéria, na capital baiana, com destino a uma reunião de mulheres em uma igreja. Sara, inclusive, postou nas redes sociais que estava a caminho de Dias d'Ávila, horas antes de desaparecer. Ela seria levada até o local por um motorista de confiança chamado Gideão Duarte, que já havia prestado esse serviço anteriormente. Depois de entrar no carro, a cantora sumiu. Para transportar a artista, ele tomou um veículo emprestado com uma outra pessoa conhecida no meio religioso como Apóstolo Hugo, que não é considerado suspeito de envolvimento com o crime. Ederlan Mariano mobilizou buscas pela esposa na imprensa e nas redes sociais. Três dias depois, em 27 de outubro, o corpo de Sara foi encontrado em uma área de mata às margens da BA-093, no trecho de Dias d'Ávila. Segundo o delegado Evaldo Costa, responsável pelas investigações, a participação de cada um dos suspeitos na ação criminosa se deu da seguinte forma. Ederlan Mariano encomendou o crime. Gideão Duarte levou Sara Freitas até o local combinado. Victor Gabriel segurou a vítima e Bispo Zadok a esfaqueou. Os suspeitos admitiram ter rateado R$2.000 que foram dados por Ederlan Mariano para executar o crime. Ele foi o primeiro suspeito a ser preso em 28 de outubro. Além dos envolvidos diretamente na execução de Sara Freitas, um outro homem identificado como cantor Davi Oliveira aparece na divisão do dinheiro. Ele teria recebido R$200 como cortesia, porque sabia do plano para matar Sara Freitas, mas não participou de nenhuma fase do crime. Os quatro suspeitos foram indiciados pelos crimes de homicídio, ocultação de cadáver e associação criminosa. Após a conclusão do inquérito, o Ministério Público da Bahia denunciou o grupo à Justiça. Na ocasião, o Ministério Público informou que os investigados queriam usar a imagem da artista para lançar a carreira artística de um deles, do Victor Gabriel. Rapaz, Marcos, que coisa absurda, né, Marcos?
Absurdo, né?
Que crime chocante. A gente espera que todos esses envolvidos, apontados pela polícia e pelo Ministério Público de participarem desse crime, tanto o mandante como os participantes, paguem na justiça, ou seja, fiquem presos, né? Presos mesmo. Chega de tanto crime terrível, né? O Marcos, e dupla é presa, suspeita da morte de advogado no interior da Bahia, né?
Dois homens foram presos em flagrante no domingo ontem, suspeitos de envolvimento no assassinato de Tiago Rocha Santana, de 30 anos. A vítima, que era advogado e ex-funcionário da prefeitura de Iambupe, a cerca de 170 quilômetros de Salvador, foi encontrada morta na manhã de sábado, dia 23. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 4º Batalhão, que fica em Alagoinhas, cidade vizinha, seguiram o sinal de GPS do celular de Tiago até o bairro Novo Iambupe, onde colheram informações sobre a localização de um dos suspeitos. Ele foi encontrado no povoado Saguim, onde permanecia escondido. Segundo a corporação, ao ser achado, o homem não só confessou o crime, como entregou um revólver calibre 38, supostamente utilizado na ação, e também indicou um segundo participante no ato, localizado em seguida na Avenida Tenório Batista, também em Iambupe. A dupla foi levada para a Delegacia Territorial de Alagoinhas, onde foi autuada em flagrante por homicídio e segue detida à disposição da Justiça. Os homens não tiveram nomes divulgados. A Delegacia Territorial de Iambupe e a 2ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, Corpim de Alagoinhas, apuram motivação e circunstâncias do ocorrido. Conforme o delegado Rafael Almeida, responsável pela Corpim, a motivação é ainda obscura e um dos presos era do convívio da vítima. Em nota, a Polícia Civil detalhou que as primeiras informações apontam que a vítima encontrou com a dupla e seguia para um bar, onde houve um desentendimento e um dos homens atirou contra Tiago. A dupla fugiu e o advogado, mesmo ferido, saiu dirigindo o carro, entretanto perdeu o controle da direção e sofreu um acidente. Tiago foi encontrado morto às margens da BR-110, no trecho de Iambupe. Inicialmente, a Polícia Civil pensou se tratar de uma ocorrência de trânsito. Contudo, ao localizar o corpo, os agentes constataram que se tratava de um homicídio, pois havia marcas de tiros. Em nota, a Prefeitura de Iambupe se pronunciou, manifestando imensa tristeza pela perda. Tiago foi descrito pela gestão municipal como profissional competente e que cumpriu com excelência a função pública. Não há detalhes sobre o sepultamento dele.
Que coisa triste, né, gente? Quanta violência nessa Bahia. Meu Deus. Vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com mais informações do setor policial. Não é isso, Coutinho?
Valeu, Kátia, muito obrigado a você, muito obrigado a Marcos, e muito obrigado muito especial a você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. E a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então circulando com a notícia triste que abalou toda a comunidade itapetinguense quando um trágico acidente ocorrido na BR-262, área urbana da cidade de Itapetinga, resultou na perda da vida do jovem Ian Gabriel Cavalcante Alves, que tinha apenas 24 anos de idade. A tragédia, um incidente, ocorreu próximo à entrada do local conhecido como Brasil Gás, naquela ladeira onde tem as torres de televisão no acesso a Itapetinga. De acordo com informações, por volta de 1h do último sábado, Ian perdeu o controle do veículo Pântano, capotando várias vezes, arremessando-o para fora do próprio automóvel. O impacto foi fatal e o jovem morreu no local. Ian deixa uma filha. Ian era filho único do motorista Emanuel Alves e da gerente de uma piscina mecânica, Lilian Cavalcante. Além disso, Ian, ele era funcionário da Secretaria de Desenvolvimento Social de Itapetinga, qual também externamos nosso sentimento de pesar aos familiares e amigos do jovem Ian. Outra morte trágica também aconteceu na região sudoeste. A comunidade do município de Cândido Salles está profundamente consternada com o trágico acontecimento ocorrido na manhã do último sábado, quando uma mulher foi morta durante um assalto na cidade. Silene Tigre, ex-secretária de Educação do município, foi brutalmente assassinada com uma paulada na cabeça por criminosos que roubaram o seu veículo. O seu corpo foi encontrado nas proximidades de um posto de combustíveis em Cândido Salles. A senhora Silene Tigre era proprietária de uma escola particular na cidade, era amplamente conhecida e sua partida abrupta deixou uma lacuna irreparável na comunidade educacional e na sociedade de Cândido Salles. As autoridades agiram rapidamente para encontrar os responsáveis por esse ato covarde. Os dois criminosos envolvidos no latrocínio foram localizados e presos após se envolverem em um acidente com o próprio veículo da vítima, que aconteceu na BR-251, nas proximidades do município de Salinas, já em Minas Gerais. Durante a perseguição da Polícia Rodoviária Federal, os criminosos colidiram na traseira de uma carreta e foram detidos imediatamente, devendo ser recambiados ainda esta semana para a Justiça Baiana do município de Cândido Salles. Um servidor da Prefeitura Municipal de São Félix do Caribe, localizado na zona oeste da Bahia, foi assassinado a tiros na noite do último sábado, nas proximidades da própria residência. Identificado apenas pelo prenome de Agrício, as motivações por trás desse crime hediondo ainda permanecem desconhecidas, mas estão sendo minuciosamente investigadas pelas autoridades competentes. Segundo o que foi dito, a polícia militar respondeu o chamado após Agrício ter sido alvejado por vários disparos de arma de fogo em frente a um campo de futebol e ela foi acionada através da perícia criminal para que conduzisse uma investigação rigorosa. Além do trabalho como servidor público, Agrício era uma figura também proeminente no cenário esportivo de São Félix do Coribe. Município de Cabaceiras do Paraguaçu, Recôncavo Baiano. Um homem identificado como Alexandro Fraga de Santana foi encontrado morto no interior de um veículo na tarde de ontem, domingo, na localidade da Lagoa Seca, zona rural de Cabaceiras do Paraguaçu. A vítima estava no banco traseiro do carro modelo Fiat Punto e apresentava um crachá de identificação de uma empresa de transporte do município de Itatim. O corpo foi removido para o BPT de Santo Antônio de Jesus, onde será identificada a causa da morte, que pode ter sido provocada por um infarto fulminante. O caso foi registrado na Delegacia Territorial lá de Cabaceiras do Paraguaçu. Olha, região metropolitana de Salvador. Duas pessoas foram assassinadas sábado à noite na cidade de Camaçari. Um homem que estava em uma motocicleta realizou os disparos. As vítimas, Edson Duarte de Lima, de 30 anos, e a irmã dele, Ariane Duarte de Lima Reis, de 31, são irmãos da pessoa de nome Gideão Duarte de Lima. Um dos suspeitos em envolvimento da morte da cantora gospel Sara Mariano, ocorrida em outubro do ano passado. Gideão segue preso e aguardando o julgamento. Os policiais ouviram relatos de que o alvo do atirador seria o Edson, mas Ariane também acabou baleada. Conforme conversas encontradas no celular de Edson, ele teria envolvimento com o tráfico de drogas. Estava trabalhando como motorista de aplicativo nas horas vagas de seu trabalho. Proveniente do ferimento à bala, não resistiu aos ferimentos e morreu. O policial não foi atingido, nem sofreu ferimentos, nem também sua identidade foi revelada. O delegado Fabrício Linar realizou o levantamento cadavérico e disse que Cauã estava usando uma pistola 45 para a tentativa do furto. Muito bem, Sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui, prometendo voltar em mais uma edição do JMD. Se assim Deus permitir, mas você continua na liderança da comunicação, no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, na companhia de Kátia Gomes e de Marco Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Obrigada pelas informações. Até edição de amanhã, de terça-feira, se assim Deus nos permitir, Marcos. Morte após espancamento. O que se sabe e o que falta esclarecer sobre aquele crime, sobre esse crime com envolvimento de músicos em bairro Nobre de Salvador. Traz pra gente essa informação, por favor.
Um homem morreu após ser espancado por outros quatro em um bairro nobre de Salvador. Entre os suspeitos, dois músicos da Orquestra Sinfônica da Bahia, OSBA. O crime aconteceu na madrugada de sábado, dia 23, no corredor da Vitória, e é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP. As defesas dos envolvidos afirmam que eles imobilizaram o homem e acionaram a Polícia Militar. Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada. O homem estava sem documentos no momento da ocorrência. Ele chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. Os suspeitos são quatro, né? O flautista Lincoln Sena Pinheiro, da Orquestra Sinfônica da Bahia, o violista Laércio Souza dos Santos, também da Orquestra Sinfônica da Bahia, o namorado de Lincoln, Marcelo da Cunha Rodrigues Machado, e o morador da região, Sérgio Ricardo Souza Menezes. Eles foram presos em flagrante e já prestaram depoimento no DHPP.
Meu Deus do céu, que loucura, né? Uhum. Que esses caras inventaram, viu? Segundo a polícia aí, aponta que Laércio e o casal Lincoln e Marcelo saíam de uma lanchonete na região por volta da 4 da manhã quando teriam sido abordados pela vítima, né? Que eles espancaram. Nesse momento, o homem teria anunciado um assalto e os três reagiram, é o que eles falam. E a polícia também, né? No depoimento deles. A defesa deles, dizem, a defesa dos suspeitos, não falam em espancamento. O advogado dos três jovens, Vinícius Danta, disse que seus clientes imobilizaram o homem. Olha, Marco, é um negócio complicado. E em nota, a OSBA informou que a Associação Amigos do Teatro Castro Alves, gestora da OSBA, tomou conhecimento sobre o espancamento durante a manhã e que vai aguardar o andamento das investigações para voltar a se posicionar sobre o caso. Ressaltou ainda que o crime aconteceu fora do ambiente de trabalho de Lincoln e Laércio. Embora tenha identificado e detido os suspeitos, a Polícia Civil não divulgou mais informações sobre o caso. O crime é investigado pela DHPP, responsável por esclarecer a circunstância e motivação por trás das agressões. Então a gente vai acompanhar mais informações aí, ou novidades sobre esse caso, a gente volta a falar. Bem, agora a gente vai resumir aqui para vocês esse caso intrigante aí, depois de 6 anos, né? São presos aí, pessoas acusadas de mandar matar a Marielle Franco. Então, questões fundiárias e milicianas. Veja o que teria motivado a morte de Marielle Franco. A principal motivação do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, envolve a disputa em torno da legalização de territórios lá no Rio de Janeiro. Em coletiva de imprensa, para apresentar os resultados da investigação, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, leu trechos do relatório da Polícia Federal de mais de 470 páginas. Citando a divergência entre Marielle Franco e o grupo político do então vereador Chiquinho Brazão em torno do projeto de lei, uma PL, né? Um PL aí 174 de 2016, que buscava formalizar um condomínio na zona oeste da capital fluminense. Citando uma reação descontrolada de Chiquinho Brazão pelo resultado apertado da votação do PL no plenário da Câmara Municipal, segundo relatório da Polícia Federal, o ministro afirmou que o crime começou a ser preparado ainda no segundo semestre de 2017, tá? Afirmando aí, né, o que o Lewandowski afirmou. Me parece que todo esse volumoso conjunto de documentos que recebemos, esse é um trecho extremamente significativo que mostra que pelo menos a motivação básica do assassinato da vereadora Marielle Franco, que se opunha justamente a esse grupo, que na Câmara Municipal do Rio de Janeiro queria regularizar terras para usá-las com fins comerciais, enquanto o grupo da vereadora queria usar essas terras para fins sociais de moradia popular. E segundo ele, né, o Lewandowski, a PF apontou que Domingos Brazão, um dos envolvidos, tem longa relação com grilagem de terras e ação de milícias. Na mesma linha, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, mencionou os elementos apurados na investigação. Motivação tem que ser analisada no contexto. O que há são várias situações que envolvem a vereadora Marielle Franco que levaram a esse grupo de oposição, que envolve também a questão ligada a milícias, disputa de territórios, regularização de empreendimentos, e há 6 anos havia um cenário e culminou nessa disputa, reforçou o delegado, tá? Então, a investigação da Polícia Federal concluiu que os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão contrataram o ex-policial militar Rony Lessa para executar a vereadora Marielle Franco em 2018. Na ocasião, o motorista dela, Anderson Gomes, também foi morto. Fernanda Chaves, assessora da vereadora, sobreviveu ao atentado. A conclusão está no relatório final da investigação divulgado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, retirar aí o sigilo do inquérito. Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, e Chiquinho Brazão, deputado federal, foram presos na manhã de ontem por determinação de Alexandre de Moraes. Segundo o ministro da Justiça, o crime é revelador do modus operandi da milícia e do crime organizado no Rio de Janeiro. Marcos Bezerra, que situação. E o delegado envolvido no documento da Polícia Federal, investigadores mostram que o plano para executar Marielle Franco contou com a participação de Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Segundo a PF, o delegado Rivaldo planejou meticulosamente o crime. Barbosa também foi preso na operação ontem. Aí hoje aqui, né, também saiu mais informações atualizando que a milícia pagava mesada de até 300 mil à delegacia do Rivaldo, viu, Marcos? Foi esse delegado apontado pela Polícia Federal e um dos presos por suspeita de ser mandante da execução da vereadora, né, então, o delegado Rivaldo Barbosa teria um esquema criminoso enquanto comandava a delegacia de homicídios, segundo aí a Polícia Federal. Gente, 6 anos depois, hein, Marcos? A Polícia aí, Federal, junto com a Justiça, né, mostrando aí a real motivação deste crime. Que coisa absurda, hein? Os caras envolvidos, né, que foram presos hoje, né, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, outro deputado federal, virou, né, conselheiro, outro virou deputado federal, um delegado que deveria estar ajudando a fazer justiça.
Os interesses, né? Que bom que esse crime foi elucidado.
Que bom mesmo, né? Que bom, né? Agora, será que vão pedir desculpas a algumas pessoas que a mídia, né, e políticos andaram acusando? Vamos ver, né? Vamos aguardar. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje do Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira. Ficamos por aqui e, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, ótima tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente dia para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia, que volta amanhã no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.